Presidente, nesta época de proliferação da criminalidade pelo Brasil, nas capitais e, em particular, no meu estado do Rio Grande do Sul, eu venho à tribuna para falar sobre o problema carcerário. Há coisa de umas 3 semanas, pasmem todos, os juízes da região metropolitana colocaram na rua cerca de 500 sentenciados que estavam em condições de acessar a progressão de regime. E isto aconteceu porque não há albergues, não há estabelecimentos no Rio Grande do Sul onde os condenados possam seguir a progressão de regime. Então, o que está acontecendo, senhores senadores, os sentenciados estão sendo colocados diretamente do fechado na rua, porque há uma carência de vagas, em torno de 2.000 vagas, para sentenciados em regime semiaberto no Rio Grande do Sul. Então, também por isso, foi que propus, por meio de um requerimento, que levou o número 49, uma audiência na Comissão de Infraestrutura para que viessem, como vieram, o senhor Renato De Vito, diretor-geral do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, com o intuito de nos trazer informações a respeito das condições físicas dos presídios gaúchos e do Brasil e da infraestrutura no sistema prisional brasileiro. A audiência requerida e realizada aconteceu na última terça-feira, dia 4 de novembro, e teve também a presença do senhor Lourival Gomes, secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, e presidente do Fórum dos Secretários de Administração Penitenciária. Em sua apresentação, o diretor-geral do DEPEN, Renato De Vito, trouxe informações muito importantes que seriam oportunas para a atualização de todos. O dado primeiro é de junho do ano passado, informando que atualmente o Brasil tem 607 mil pessoas privadas de liberdade. Tem 607 mil presos, sendo que 27 mil estão em carceragens de polícia. O sistema prisional tem, porém, apenas 376 mil vagas. Ou seja, existe um déficit no país de 231 vagas para delinquentes. Isto resulta numa taxa de ocupação dos presídios brasileiros de 161%. Além disso, no Brasil, a taxa de aprisionamento é de 300 presos por 100 mil habitantes, enquanto que no mundo essa taxa é de 144 por 100 mil habitantes. O Brasil, portanto, senhores senadores, tem delinquentes demais. Também é significativo o aumento da população carcerária. Passou de 90 mil presos em 1990 para 607 atualmente, com um aumento de 575% em 24 anos. Em relação às mulheres, o aumento também foi expressivo. Eram 5 mil presas no ano 2000, hoje são 37 mil mulheres encarceradas. Assim, temos a quarta maior população carcerária do mundo. Brasil é hoje o quarto país em presos. E nos últimos 15 anos, foi a população que teve a segunda maior taxa de crescimento, atrás apenas da Indonésia. Os Estados Unidos é o país com mais presos no planeta. Os Estados Unidos tem 320 milhões de habitantes e 2 milhões e 200 mil de presos, enquanto que o Brasil tem 200 milhões de habitantes e 607 mil presos. Proporcionalmente, senhor presidente, o Brasil detém quatro vezes os Estados Unidos, o Brasil detém quatro vezes mais presos que o Brasil na relação com seus habitantes. O Brasil tem quatro vezes mais presos em relação ao número de habitantes na comparação com os Estados Unidos. É significativo observar que nos últimos seis anos o Brasil vai na contramão do que acontece com outros países. Aqui a taxa por 100 mil habitantes cresceu 33%. Enquanto isso, ela se reduziu nos Estados Unidos, China e Rússia. Isto é, em outras palavras, senador Regufe, o Brasil é entre os principais países populacionais aquele que mais tem crescido o número de delinquentes presos. Segundo o senhor Renato De Vito, diretor-geral do DEPEN, os Estados Unidos vivem um momento de coalizão entre progressistas, conservadores, republicanos e democratas, que constataram que nem o maior PIB do mundo é capaz de dar conta de um ritmo de encarceramento tão veloz e com um custo social que envolve não só o custo do pagamento da alimentação e dos serviços ao pessoal que está preso, mas em custo indireto, seja para todo o sistema de justiça e de segurança pública, e mais para a economia, imobilizando uma parcela significativa da população economicamente ativa do país. Além disso, é preciso observar o perfil dos presos no Brasil. São jovens, 56% com até 29 anos de idade. Repito, no Brasil, os presidiários são 56% até a idade de 29 anos de idade. Uma super representação da população negra, o que já é bastante sabido. E uma população com baixo acesso ao estudo. Apenas 8% da população prisional tem o ensino médio, enquanto que na população brasileira, esse dado é de 30% da população brasileira com ensino médio. Em relação aos crimes que levam as pessoas ao encarceramento, temos em primeiro lugar aquilo que todos os brasileiros sabem, o tráfico de drogas, 27% em dados nacionais, mas em alguns estados esse índice é ainda superior. Por exemplo, o secretário da Segurança de São Paulo informou que o índice de presos por tráfico de drogas em São Paulo é de 38%. Já o segundo dado nacional diz respeito aos presidiários por roubo, 21%, furto, 11%, e o homicídio responsável por 14%. Mas há uma diferença entre homens e mulheres. 68% das mulheres estão presas por tráfico. Isso dá a entender, senador Capiberibe, é uma dedução possível que a crise econômica, o desemprego, está levando as mulheres a entrarem no tráfico de drogas. 68% das mulheres presas estão presas por tráfico.
Senador Lazier?
Pois não.
Você me permite uma parte?
Aqui, senador. Pois não, senador Capiberibe.
Senador Lazier, esses dados são assustadores, não é? Nós temos a quarta população carcerária do planeta e quando há uma decomposição desses dados, nós vamos descobrir que 68% das mulheres estão presas por tráfico de droga e 27% dos homens e 56% são jovens até 29 anos. Não será a política a legislação que nós fizemos que está equivocada? Que essa é a política do encarceramento. Tem outras formas de punição que a gente poderia, né, poderia observar. E uma outra questão, eu tenho uma curiosidade, até porque lá no meu estado, nós temos uma população carcerária grande também, resguardada ao tamanho da nossa população. E lá, por exemplo, não tem nenhum preso por sonegação de imposto, por exemplo, e nem corrupto, não tem nenhum corrupto. Eu lhe pergunto, no Rio Grande do Sul, você poderia citar algum caso entre esses 606 mil detentos do país, de quantos estão lá presos por sonegação fiscal ou por corrupção? Tirando o Paraná.
O Paraná está, graças ao trabalho extraordinário de Sérgio Moro, o Paraná está se distinguindo como um estado diferenciado, por seu judiciário diferenciado. Olha, senador Capi, eu não tenho conhecimento de que algum sonegador esteja na cadeia no Rio Grande do Sul, nem que algum corrupto esteja na cadeia. No Paraná nós sabemos que tem muitos. Agora, exatamente esses números, senador Capi, eles nos sugerem um estudo sociológico para saber por que acontece esses índices tão exorbitantes a respeito do aprisionamento. Agora, as drogas são um dos fatores que tem piorado as condições do sistema carcerário. E o pior, a maioria dos traficantes não são os magnatas do tráfico, são os varejistas da droga, são os mulas, como se chamam, os vaposeiros. Inclusive, em razão desta audiência pública que tivemos na semana passada, na Comissão de Infraestrutura, tão bem presidida pelo nosso estimado senador Garibaldi, liguei telefone para Porto Alegre, falei com o juiz das execuções, um brilhante juiz chamado Sidney Bruzusca, e ele me disse que 60% dos presos por droga, por tráfico de droga, são exatamente os varejistas, os pequenos, aqueles que ficam na porta de bares, de colégios, vendendo aqui um craquezinho, uma maconhazinha, etc. 60% dos presos são esses.
Senador Lazier.
Senador Garibaldi, com muito prazer, quero ouvi-lo.
Bem, primeiro eu quero dar o meu testemunho do empenho de Vossa Excelência no sentido de que nós tivéssemos a realização dessa audiência pública, que contou, como disse Vossa Excelência, com a presença de dois ilustres convidados, o doutor Lorival, que representou os secretários de segurança penitenciária do país, e também do diretor do DEPEN. E chegamos a conclusões estarrecedoras, conforme o relato de Vossa Excelência. E eu posso até, no meio desse estarrecimento todo, dizer que, infelizmente, a maior taxa de ocupação dessas penitenciárias inseguras está na nossa região nordestina, não na região de Vossa Excelência, a despeito dos presídios lá também terem uma situação da maior insegurança. É que a taxa de ocupação de Pernambuco está em 265%, e no meu Rio Grande do Norte chega a 157%. Obviamente que esse crescimento precisava ter sido acompanhado de investimentos, o que não aconteceu. Pelo contrário, lá no caso do Rio Grande do Norte, nós tivemos na Penitenciária Estadual de Parnamirim, na Grande Natal, o presídio teve celas depredadas, colchões queimados, tivemos diversas rebeliões, houve destruição por parte dos rebelados de 1.000 vagas divididas entre presídios como de Alcaçuz, de Parnamirim, de Natal. Isso tudo fez com que o governo do Estado fosse levar um estado de calamidade pública que persiste no Rio Grande do Norte. Então, senador Lazier, a nossa comissão, graças a Vossa Excelência, debruçou-se sobre essa situação e não há como deixar de observar que medidas precisam ser tomadas urgentemente com relação à audiência de custódia. Será que não podem ganhar uma maior proporção? E isso está sendo proposto pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o próprio presidente Lewandowski. E também a monitoração eletrônica não será uma alternativa viável. Gravidade. Então, senhor presidente, diante da advertência do nosso presidente, eu vou calar por hora, mas dizendo a Vossa Excelência que esse assunto precisa ser realmente abordado insistentemente nessa casa.
Muito obrigado, senador Garibaldi, por sua contribuição, que ilustra bem o que é a grave crise do sistema carcerário e diante de um Brasil de tanta criminalidade. E foi oportuno que Vossa Excelência mostrasse que no Rio Grande do Norte também essa deficiência prisional é muito grande. Então imaginem todos o que existe entre esses nossos dois Rio Grandes, o do Sul e o do Norte, quando sabemos que em capitais como do Paraná, do Rio, São Paulo, a criminalidade também é muito acentuada e os presídios são deficientes e deficitários. E ainda um item, se me permite, presidente Dário, que diz respeito à educação, matéria relevante em qualquer discussão que se faça no Brasil. Apenas 10% dos presos do Brasil têm acesso à educação, apenas 10%, que é um dever do Estado, pela lei de execução penal, pelo menos a educação primária, e 16% dos presos trabalham, a grande maioria ou quase todos, em trabalho interno, na faxina dos presídios e na cozinha dos presídios. Então, são muitos os problemas. São dados que demonstram que o brasileiro não tem conseguido investir em política de reintegração social dos presos, de uma parte porque não tem educação, de outra parte porque não tem trabalho para eles. Então, é importante entender que a educação e trabalho como um instrumento importante de reinserção social, abrindo uma janela para que esse sujeito tenha alguma opção de não voltar à vida do crime, não reincida e não volte a alimentar esse ciclo do sistema penitenciário. O senhor Renato De Vito, que esteve na nossa comissão, observou, por fim, com muita propriedade, que o aumento do número de pessoas encarceradas não resultou na percepção de segurança que as pessoas têm. Ele advoga a ênfase na adoção de penas alternativas, como propôs há pouco aqui o senador Capiberibe. Haja vista que facções criminosas operam dentro dos presídios e recrutam jovens dentro do sistema carcerário. Já o senhor Lorival Gomes, secretário da Segurança de São Paulo, observou que são números assustadores que temos de enfrentar e não podemos ignorá-los. Lógico que temos de ter programas de substituição da pena de encarceramento, mas toda a ênfase que merece a declaração do secretário da Segurança de São Paulo. Disse ele, devemos dizer o tempo todo, não podemos deixar de lado a construção de prisões, já que não há outro jeito diante da criminalidade que se dissemina pelo país todo. Se faltar moradia, nós temos de construir casas. Se faltar vagas nas prisões, temos de construir prisões. Senão o delinquente segue infernizando a vida das pessoas de bem em todo o Brasil. Destacou ele também o problema dos presos estrangeiros. O Estado de São Paulo, senador Álvaro Dias, o Estado de São Paulo tem 2/3 dos presos estrangeiros de todo o Brasil. e por isso reivindicou que todos os presos condenados exclusivamente pela Justiça Federal devam estar em prisões federais, porque a execução da pena é feita por juiz federal. Isso aliviaria um pouco os presídios estaduais. A partir das apresentações desses dois brilhantes expositores do sistema carcerário que estamos trazendo aqui, pela oportunidade de tantos crimes no país, cabem algumas perguntas. Por que será que de 2008 até hoje aumentou tanto o número de presos? Será que tem a ver com a questão social e econômica? Aquilo que também arguiu há pouco aqui o senador Capiberibe. Isso merece estudo, senador Aloísio. Aumentando extraordinariamente a criminalidade do Brasil. Será que é a polícia que está trabalhando mais, quando sabemos das deficiências dos policiais? Ou será pelo declínio da condição econômica e social do
senador Lazier?
Um outro item para concluir, senador.
Se eu puder.
Que é um item irônico.
Porque tem vários senadores inscritos.
Perfeito, estou concluindo. O tema é muito grande, mas estou concluindo. Vossa Excelência sabe, senador Dário Berger, que a primeira fonte que sustenta o sistema carcerário vem das loterias? Isso me permite concluir dizendo o seguinte: o sistema carcerário brasileiro é lotérico.